No CBN Saúde de hoje, nosso assunto é diverticulite. Você sabe o que é isso? Quais são os sintomas? O que é que dá para fazer para a gente se prevenir? Pois é, a diverticulite é uma inflamação que atinge o intestino grosso. As bolsinhas que ficam lá, que chamam divertículos, e elas costumam surgir com o tempo, então, a diverticulite costuma surgir com o tempo nas paredes do intestino. É mais comum depois dos 45 anos, está ligado principalmente ao estilo de vida, aos hábitos alimentares que a gente foi construindo, principalmente ao longo dos últimos anos, e as internações por inflamações intestinais, que incluem a diverticulite, estão aumentando muito no país. Na última década, esse aumento foi de 61%. Para a gente entender melhor esse contexto e também entender o que é que causa isso, né? Como é que a gente pode se prevenir, de repente, não desenvolver a diverticulite, a gente está ao vivo agora com a doutora Aline Amaro. Bom dia.
Oi, Brenda, tudo bem?
Tudo certo, doutora. Então, para a gente entender melhor, né? Eu expliquei um pouquinho aqui traduzindo, mas vamos entender mais a fundo, então, o que é essa doença e como é que ela começa a se manifestar no nosso organismo?
Explicou muito bem, sua introdução foi muito boa. Vamos lá, a diverticulite ela é uma complicação dos divertículos. Então, é importante a gente entender o que, que são esses divertículos, quando que eles surgem e por que, que eles surgem. Então, é como se fosse uma fraqueza na parede do intestino grosso. Ela tem também uma camada muscular e ela faz como se fosse uma fraqueza em um local de penetração ali de um vaso sanguíneo e faz um bolsão, como se fosse uma herniaçãozinha que fica uma bolsinha ali pequenininha. Ao invés daquela parede ser lisa, ela começa a ficar com várias bolsinhas que por dentro aparecem como se fossem buraquinhos. O nome disso são divertículos, certo? Que é diferente de uma diverticulite. Os divertículos a gente começa a desenvolver a partir de 40, 45 anos de idade, e os estudos mostram para a gente que a partir de 80 anos, 65% da população tem divertículo. A maior parte nunca nem sabe que teve ou achou em uma colonoscopia de rastreio, alguma coisa assim, tá? E a gente desenvolve esses divertículos justamente pelo que você falou, que é estilo de vida, alimentação, pouca fibra, pouca água, sedentarismo, álcool, tabagismo, enfim, né? E muito industrializado. Qual a complicação que esse divertículo pode ter? Basicamente duas: sangramento, tá? Que isso é quando sangra, um sangramento volumoso mesmo, de levar um paciente para o pronto-socorro bem assustado. E a mais comum, a diverticulite. Que aí que é quando esse saquinho, essa bolsinha, ela inflama, dando uma inflamação local ali, mas que pode ser algo tranquilo, digamos assim, não tão grave, que a gente consiga fazer depois de um diagnóstico correto, tratamento em casa, mas pode virar uma cirurgia de urgência, porque pode perfurar esse intestino, a depender do grau de complicação dessa diverticulite aguda. E aí, se perfura, a gente já conversa de uma cirurgia de urgência. Então, o que a gente precisa entender é como evitar a inflamação desses saquinhos e o desenvolvimento deles, claro.
Você até mencionou, né, que normalmente quando se a pessoa se dá conta que essa doença existe é porque algo já está muito sério. O início é normalmente silencioso mesmo, né?
Ridículo mesmo, se ele nunca inflamar, se ele nunca sangrar, ele é assintomático. A gente faz muito colonoscopia de rastreio em pacientes acima de 45 anos e a gente acha lá alguns divertículos, eles são mais comuns do lado esquerdo do intestino, e aí no laudo vem lá, divertículos. O paciente sempre lembra de Tancredo Neves, né? Nossa, é isso que é a diverticulite? E a gente explica. Então, assim, é um achado comum em exames de rastreio, divertículos. A diverticulite já são outros 500. Então, a maior parte dos pacientes que a gente acha o divertículo nunca vai ter diverticulite. Mas é importante a gente ter informações para mudar o que são os fatores de risco modificáveis para a gente realmente não ter essa dor de cabeça mais para frente.
Quais são as principais maneiras de se prevenir?
Basicamente, estilo de vida mesmo. A gente vê que tem hoje estudos que quanto mais industrializado o país... a região, mais casos de diverticulite a gente tem. Por quê? Por conta de alimentação e estilo de vida, tá? Então, o que que aumenta a pressão dentro desse intestino e faz com que aumente a pressão nessa parede, propiciando o surgimento dos divertículos? Falta de fibra na alimentação, excesso de industrializados e ultraprocessados, excesso de água, ainda mais no frio aqui que a gente esquece de beber água, tá? Sedentarismo e obesidade são fatores preocupantes de saúde pública mesmo hoje em dia no país e no mundo, diria. Excesso de álcool, excesso de cigarro, que tudo isso, na verdade, faz mal para o intestino em todas as doenças, né? Você falou aí de internação de inflamações intestinais, tem colites, tem, enfim, várias coisas que são diretamente influenciadas enfim, pela rotina, pelo estilo de vida que a gente tem hoje. Então, são essas coisas, e assim, são coisas, entre aspas, simples da gente fazer, mas que ninguém pode fazer pela gente. Né? Então não tem nenhum médico que vai poder fazer esse milagre aí, a gente tem que se conscientizar mesmo. E isso tudo faz um funcionamento bom do intestino. Então a gente vê que pessoas constipadas têm maior risco de divertículos e diverticulites, porque o que entra ali naquele buraquinho normalmente é uma bolinha de fezes endurecidas.
Olha só, isso já é um sinal de alerta. Então, a questão da prisão de ventre. E quais são outros sinais de alerta de que algo pode não estar tá bem ali no intestino?
Se a gente for falar de diverticulite aguda, mesmo o sinal de alerta é algo agudo, então você vai ter dor abdominal, não aquela cólicazinha que às vezes você tem quando sai da dieta, uma dor abdominal realmente importante. Se a gente for ver que é mais comum do lado esquerdo, o que a gente mais vê é uma dor do lado esquerdo, mais embaixo, no pé da barriga, tá? De forte intensidade, que chega a acordar o paciente, mudança desse hábito intestinal, uma sensação de que não está conseguindo ir ao banheiro direito, ou até uma diarreia, tá? Pode surgir febre e outros fatores. Isso tudo tem que acender alerta sobre um diverticulite aguda, uma urgência que você tem que ir para um pronto-socorro, por exemplo. Mas no nosso dia a dia, excesso de gases, cólicas abdominais esporádicas, mas que sempre estão ali te incomodando, sangramento nas fezes, que a gente tende a normalizar, mas é um dos maiores erros que a gente vê, né? Alteração desse hábito intestinal. Então, você é uma pessoa que sempre foi ao banheiro certinho e de repente alguma coisa mudou nesses últimos tempos, não uma coisa tão aguda, mas você vê que está tendo alteração. Isso tudo tem que acender um alerta aí de preciso de um proctologista.
Essa questão de acender o alerta é importante, porque quanto antes e quanto antes a gente identificar mesmo os sintomas, por mais leves que sejam, como você disse, às vezes a gente normaliza o que não é normal, e aí quando a gente procura atendimento médico, o caso já está bem mais sério. Então, atendimento médico o quanto antes, né? Se apareceu alguns desses sintomas, não achar que, ai, tá tudo bem. Acontece sempre. Se acontece sempre é porque tem algo errado mesmo, né?
E a gente reforçar aí a ideia mesmo de exames de prevenção, mesmo em pacientes assintomáticos. Que se eu consigo achar um divertículo em um paciente que nunca soube que teve, por exemplo, consigo sentar com ele no consultório e ajustar toda essa estrutura, essa rotina, minimizando as chances dele ter isso. Então, dentro da proctologia, quando a gente fala de saúde intestinal, o exame de rastreio obrigatório é colonoscopia a partir de 45 anos em todo o mundo. Homem, mulher, assintomático, sem histórico na família, colonoscopia, e a gente consegue rastrear pólipos intestinais, divertículo e outras coisas aí dentro dessa saúde intestinal que hoje em dia, graças a Deus, a gente está dando cada vez mais importância para ela, né?
Tem que fazer a tomografia também ou só a colonoscopia já é suficiente para identificar?
A diverticulite?
Isso.
A diverticulite normalmente ela é com exame físico, clínica e a tomografia. Até algo importante, é contraindicado a realização de uma colonoscopia em uma crise de diverticulite, porque eu tenho um intestino muito inflamado. Aqueles saquinhos que já estão com a parede mais fina e inflamada e com pus, se eu insuflo um aparelho ali, a chance de perfurar é muito grande. Então, é uma contraindicação formal de colonoscopia. Então, como que a gente faz? O paciente vai chegar com dor, a gente diagnostica, já suspeita na clínica mesmo, exame físico, tomografia, identificou, vê qual que é o tratamento para aquele caso. Aí, a colono é obrigatória depois de pelo menos 6 semanas da crise aguda. Então, isso é importante saber aí também.
Tratamento, como que é feito?
O divertículo, uma vez que ele surgiu, ele não some, tá? Então, o que a gente pode fazer são fatores que a gente pode mudar para evitar que isso complique. Mas a diverticulite sim tem tratamento. E ela pode ir de uma diverticulite não complicada, em que eu mando o paciente para casa com uma dieta específica, antibióticos, uma reposição de flora intestinal e vejo ela de perto. E ela pode ser uma diverticulite complicada, em que eu tive vazamento de fezes dentro da barriga. E aí esse paciente vai para uma cirurgia de urgência. Então, por isso também que a gente não deve normalizar essa dor abdominal. Que a gente vê muito é o paciente, ah, mas aí eu tomei Lufthal, Buscopan, Eno, blá, 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 mas eu tô com essa dor há 5 dias. E aí esse paciente chega numa diverticulite complicada e a gente conversa de cirurgias grandes, de grande porte, muitas vezes pode ter que ficar com colostomia, que é aquela bolsinha para fora. Então, assim, não normalize o desconforto abdominal e a alteração intestinal.
Quando que a cirurgia é necessária? Não essa de urgência, né? Mas há outras indicações?
Existem pacientes que têm tantos divertículos, às vezes que a gente fala pancolônico, ou seja, em todo o intestino grosso, ou mesmo que seja localizado, mas ele tem muitas crises de diverticulite aguda no ano, por exemplo. Então, um paciente que a cada 2, 3 meses ele faz. Se você for ver em literatura, acima de 3 crises no ano, você já tem indicação de uma cirurgia eletiva para retirar aquela parte do intestino que está doente com aqueles divertículos. E aí, muitas vezes, é melhor para esse paciente que está tendo 6 crises de diverticulite no ano, a gente conseguir programar uma cirurgia para ele, retirar esse segmento doente, emendar com maior segurança do que deixar ele sofrer o risco de fazer uma diverticulite complicada, uma cirurgia de urgência, estoma, etc. Mas é a minoria dos casos que a gente tem que fazer isso, mas existe sim uma indicação formal.
É isso, gente. A diverticulite é uma doença séria, mas se você está atento aos sinais do seu corpo, se você não agir ao cuidado, esse é o primeiro passo para manter seu intestino mais saudável, para não ter problemas mais sérios no futuro, certo, doutora?
É isso. E aí eu aqui para a gente finalizar vou deixar uma questão que é um dos maiores mitos do paciente que tem divertículos fora de diverticulite, fora disso, todo mundo tira semente da alimentação, porque o vizinho falou que quem entra lá no buraquinho a semente do tomate é a pipoca, enfim, é mito. Sementes são fibras. Eles fazem o intestino funcionar, melhora a pressão dentro do intestino, melhora a qualidade do bolo fecal. Então, se você for diagnosticado com divertículos, não retire, pelo contrário, aumente as sementes, porque o que faz esse divertículo inflamar é uma bolinha de fezes endurecidas e não a semente que entra lá. A semente, ela é proteção. Então, isso é um dos maiores mitos da proctologia, que a gente vem aqui e o paciente fala: Nossa, posso voltar a comer pipoca? Pode voltar a comer pipoca.
É isso. Quem vai restringir sua dieta é o médico.
É o
Os
médico,
saberes
exatamente.
populares são muito válidos para algumas coisas, mas para isso é melhor a gente ouvir o especialista, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, obrigado pelo convite, boa semana.
A gente conversou com a doutora Aline Amaro sobre diverticulite. Ela explicou quais são os sintomas, como é que a gente faz para se prevenir. E se você perdeu algum trechinho dessa entrevista ou quer mandar para alguém que de repente está achando muito normal ter cólicas, gases, né, problemas intestinais e não é normal, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra. Agora 11h17.